Glórias a Deus, estamos mais uma vez reunidos para louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. É motivo de grande alegria estar com você nesta noite. Agradeço você que postou a foto da sua ceia, compartilhou conosco. É um grande privilégio ter você congregando e comungando comigo. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. É um tempo especial em que nós podemos nos unir, não só como igreja, mas também como corpo, ao cabeça que é Cristo. A Santa Ceia tem este mistério, o mistério da união do corpo com a cabeça. Nós não entendemos como Cristo morrendo a cada culto, mas lembramos que isto é um memorial, uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Tem uma palavra de Deus para você, uma palavra para vir gerar mudança e transformação. Orava hoje ao Senhor, sempre oro, estava orando para que a palavra ela possa realmente ter uma aplicação real na sua vida. Às vezes a gente vê as pessoas indo para as igrejas e não tendo nenhum tipo de mudança ou transformação. Isso é uma tristeza dentro do ministério pastoral, quando você não vê eficácia naquilo que se fala. Mas eu tenho visto na vida de vocês mudança. Vejo pessoas se movimentando, pessoas querendo mudança, transformação, mudanças que não são fáceis, mas são importantes. Em especial, porque as nossas mudanças, elas geram mudanças em outras pessoas. As pessoas começam a olhar para o cristianismo de uma maneira diferente. E é para isso que nós estudamos as Escrituras. Conhecer a Deus e propagar o conhecimento de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça. Agradecer, Pai, porque Tu morreste na cruz do Calvário para nos salvar. Através do Teu sangue derramado, nós podemos ter vida e vida em abundância. Desde a última Santa Ceia, nós passamos por muitas coisas já. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas em Cristo nós somos vitoriosos, vitoriosos em todas essas lutas. Queremos consagrar a Ti este tempo que estaremos na Tua presença como igreja, buscando comunhão, conhecimento, sabedoria e discernimento. Que o Teu Espírito possa nos iluminar em tudo que venhamos a fazer e que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Que Deus possa transformar a sua vida. Que Deus possa fazer de você um vaso novo, um vaso transformado, um vaso de honra. Não um vaso bonitão, não um vaso adornado, mas um vaso de honra na casa do Senhor. A minha oração é que você possa realmente ouvir as Escrituras, se compadecer, ser convencido e começar um processo de transformação na vida de muitos. Eu vejo esta mudança. Alguns não. Alguns que estão conosco ainda continuam paradinhos, temerosos de sair desta jaula que aprisiona. Mas nós estamos orando por você, para que você consiga se libertar das amarras. As amarras, elas são poderosas.
Amém.
Não é fácil você se deixar levar pelo Espírito Santo. Não é fácil você abrir mão de conceitos humanos e se lançar num vazio. A vida cristã, com o conhecimento, muitas vezes tem esta vertente. É um lançar-se no vazio, sem saber se alguém vai pegar. E aí entra o elemento da fé. O elemento da fé é exatamente esse, que ele traz você esperança.
Quero saudar você que chegou agora.
com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu estou aqui desde o começo. Receba a paz dobrada do Senhor. Amém? Que o Senhor possa multiplicar a paz no seu coração, na sua casa, vezes dois. Não que o outro não receba. É claro que é mais uma figura de linguagem. Deus, ele não dá a paz dele. Ah, 10% para um, 20%. Não existe isso, tá? É mais uma figura de linguagem. Agradeço a Deus por você estar aqui comigo hoje, nesta noite, podendo comungar comigo da ministração da santa e bendita palavra de Deus. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema Nossa Esperança. Esperança é algo que o mundo carece. Esse é um produto que está em falta nas prateleiras. Quando as lutas no país vêm, a primeira coisa que as pessoas fazem é correr para o mercado para estocar alimento. Esperança é algo que não está nas prateleiras. As pessoas, elas não conseguem encontrar isso, porque elas buscam em filosofias humanas. Busca-se esperança numa estabilidade financeira, e não há nenhum problema nisso. Busca-se essa esperança numa moto nova, num carro novo, numa viagem. Não há problema nisso. A esperança, ela pode ser contemplada como uma alegria ou como uma frustração. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Você depositar a sua confiança em seres humanos é algo temeroso. Quando colocamos a nossa esperança no que o homem pode nos conceder, a decepção é quase sempre certa. Isso vale para pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, trabalho, aposentadoria, plano de saúde, qualquer coisa. Você confiou em alguma coisa como essa secular e mundana, provavelmente você vai se frustrar. O homem tem no seu coração a semente do pecado. Todos os homens. Eu tenho, você tem. A nossa pequena Juju do Alice tem menos de um ano. Tem um ano já? Não, nem um ano de idade. Ela já tem a semente do pecado. Mais nova, eu não sei quem é mais nova, se é a Juju ou é a sobrinha da Ingrid. Mas não importa. A criança, desde a mais tenra idade até o mais idoso, dentro do nosso grupo, irmão Cláudio, todos temos a semente do pecado. Quem tem a semente de vida é Deus. Se você confia no homem, você está à mercê de alguém que tem a semente no coração do pecado. Se você tem esperança no que Deus pode fazer, você tem a esperança daquele que tem a semente de vida. No que devemos colocar a nossa esperança? Na provisão? Conversava com o presbítero Sebastião nesses dias, que foi na sexta-feira, no sábado, não sei, foi ser, hoje é sábado, hoje é domingo, foi ontem. Estava conversando com ele falando da possibilidade de instabilidade, de que é um grupo chinês interessado em comprar a Caesb. E a gente conversava a respeito disso, e a gente falava exatamente sobre isso. Não tem como você colocar a confiança no que o homem vai decidir ou que ele não vai decidir. Se você confia na provisão do homem, você pode se frustrar. Talvez você ponha a confiança no seu plano de saúde. Eu quero o meu plano de saúde, o mega top, entendeu? E será que é isso? Será que é a sua aposentadoria, a sua seguridade particular, privada? Ou é em Deus? Salmo 123:1 diz: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Foi o versículo que começamos o Salmo 123 na semana passada. O salmista, ele não olha para os montes, ele olha acima dos montes e ele fala: você, Senhor, que habita nos céus, a ti eu elevo os meus olhos. O salmista sabe que a vida neste mundo é real e dolorida, mas também sabe quem rege e governa as coisas. Apesar de parecer um caos, capa da Isto É, desse fim de semana, coloca três pessoas, uma nova geração, e aí mistura uma menina de 14 anos, que mora numa casa muito bem aparelhada, com os maiores PIBs do mundo, sem nenhuma dificuldade financeira, com uma menina que realmente passou dificuldades na Índia, tomou um tiro no rosto e coloca junto um youtuber que não tem nada a ver com aquela geração, está mais para a minha geração do que para a geração das crianças, com mais de 30 anos de idade. Será que a nossa confiança está nisso? A gente vê essa situação, pessoas como essas sendo colocadas como exemplos, será que esses são os exemplos? Nós temos um Deus nos céus que rege e governa todas as coisas. Em Salmos 20, verso 7, também fala desse tipo de pessoa que confia em carros e em cavalos. E o salmista fala, eu não confio em carros e cavalos, eu confio em Deus. Essa é onde tem que estar a sua esperança. Todos os dias somos levados a desconfiar deste cuidado e provisão. Ações na justiça, impiedades, desilusões, nos fazem tremer as pernas. Para os filhos há um componente crucial que nos permite continuar a jornada, a saber a esperança que Deus ele é fiel para guardar nossa vida até o último dia. Você não está sozinho. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que você possa manter a sua esperança nos Deus dos céus, no Deus dos céus, e continuar caminhando. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 123, para que nós possamos dar continuidade à nossa meditação. Salmo 123 é composto de 4 versículos, nós já meditamos em 2 na semana passada e hoje nós meditaremos nos outros 2. A palavra de hoje tem como título a continuidade na semana passada. Semana passada, nossa esperança. Esperança no quê? Que Deus nos vá prover as nossas necessidades. Qual que é o título de hoje? A nossa necessidade. Não é o filé mignon diário. Não é a viagem para o exterior, mas é a sua necessidade. Salmo 123, assim diz a palavra de Deus. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sob remordo, fartos e desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma palavra, do que uma espada de dois gumes, capaz de chegar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os nossos corações. Que a tua palavra hoje venha nos dar direção. Que o teu espírito de entendimento seja sobre nós. Sobre mim, Pai, peço misericórdia, como salmista, que eu possa ser capacitado pelo Senhor a trazer o que este texto diz, para que o teu filho e a tua filha, que ouvem, possam ser abençoados na medida da sua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Nossa necessidade. Por quê? As pessoas elas buscam coisas demais. Elas não estão satisfeitas. Elas querem mais, e mais, e mais. Eu lembro de uma igreja que eu frequentava, em que a pessoa ela já tinha um alto salário e a pessoa queria, não, eu quero mais, eu vou estudar, eu vou me dedicar. Eu falava assim, mas não está bom? Não, não está bom, eu quero mais. Eu quero poder não viajar para a Europa 2 vezes por mês, por ano. Eu quero 4, eu quero 6, eu quero ter mais carros, eu quero ter mais bens. E aí a pessoa, ela demanda os melhores anos da sua vida, a busca de coisas que Salomão fala, vento. A busca destas coisas como essência da sua vida é como correr atrás do vento. Você nunca vai encontrar alguém que tem esse sentimento de ganância com satisfação. Ela sempre vai achar que ela precisa de mais. E as nossas necessidades? As nossas necessidades, o Senhor, Ele nos supre. E o apóstolo Paulo, ele fala, você tendo o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Não é para você não fazer nada. Não é para você se ansiar, ficar ansioso, angustiado, eu tenho o quê, eu tenho o quê, aquele desespero. Não perca a sua harmonia, não perca a tua paz, a sua comunhão com as pessoas por causa de recursos. Não vale a pena. Salmo 123, verso 3 e 4, são os dois versículos que nós vamos meditar e eu vou ler de novo. Diz assim, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, ou seja, que fazem o seu querer, e do desprezo dos soberbos. O clímax desse salmo consiste em um apelo à misericórdia. O salmista vive num ambiente de hostilidade, ele não aguenta mais. Ele tem vivido exposto ao ridículo dos orgulhosos e arrogantes, cujas palavras amargas o têm ferido profundamente. Cuidado com as suas palavras. Às vezes as palavras elas têm um efeito muito mais destrutivo do que um tapa na cara. Do povo, o salmista não pode esperar misericórdia. Não espere misericórdia de pessoas. De modo que ele, salmista, se volta, ele volta os seus olhos confiantes para Deus. Lembra do verso 1? A ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Olhos confiantes para Deus, que é o único que demonstra a verdadeira misericórdia. Quando você roga a ele por misericórdia, ele te auxilia sem querer nada em troca. 1 Coríntios capítulo verso 21, capítulo 21, verso 11, 12 e 13 diz, veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, eis, assim diz o Senhor, escolhe o que tu queres. E aí não era bênção. Davi havia pecado. Gravemente. Ele transferiu a confiança dele para os carros e para os cavalos. E Deus tinha que ensinar aquele homem que ia ser a referência antes de Cristo, uma lição. E o profeta olha para ele e fala assim, escolhe o que você quer. 3 anos de fome? 3 meses você seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance? 3 anos? 3 meses? Ou 3 dias... Ou 3 dias, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora o que resposta hei de dar ao que me enviou. 3 anos? 3 meses? Ou 3 dias? Davi não fez essa conta em número de tempo. Tanto que a resposta dele não foi depois de 1 dia, depois de 2 dias, não foi imediata. E ele responde ao profeta, então disse Davi a Gade, eu estou em grande angústia, eu sei que eu pequei e há uma consequência. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi olhou e falou assim, eu? Eu sei que Deus, ele quiser, ele acaba comigo. O anjo do Senhor, ele vem e acaba com tudo. Mas ele é misericordioso. E o homem? O homem não. O ser humano ele não quer saber. Ele quer ser satisfeito nas suas vontades. De sua profunda tristeza, vem esse grito de socorro. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. O salmista com isso prossegue e confirma o que já tinha falado anteriormente. Ele havia dito que os piedosos, encontrando-se totalmente de espírito quebrantado e abatido, voltavam atentamente os olhos para a mão do seu Senhor. Quando você entender que essa luta sua não é sua, que você realmente se quebrantar se abater, parar de se debater e olhar para as mãos de Deus. Ele vai cuidar de você. Marta e Maria nos Evangelhos. Jesus vem ter uma refeição lá. Muitas pessoas aparecem. Jesus era uma figura notória, popular. E Marta corre de um lado para outro, de um lado para outro. E Maria fala assim: o quê? Eu vou me atentar com as coisas deste mundo? Eu vou assentar aos pés do meu Senhor. Muitas pessoas olham e falam assim: Maria, que folgada. Não. Ela simplesmente escolheu o que era melhor. E Marta corre de um lado para o outro tentando resolver os problemas. Senhor, você não te importa que ela não faça nada? E ele fala: Marta, Marta, você escolheu a pior parte, ela escolheu a melhor. Como é que eu posso falar para ela se levantar e trabalhar e buscar as coisas do mundo, buscar alimentação? Ele não falou, mas em outro texto ele fala: nem só de pão viverá o homem. Importa, é aquele momento, é aquele momento, é aquele momento. Eu não sei se Marta, ela sentou para ouvir Jesus, ou se ela continuou no corre-corre dela. A palavra de Deus não nos explicita. Mas quando você estiver quebrantado e abatido, e você olhar nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai fazer algo. Não era para aquele povo, e não era para o salmista, uma aflição qualquer. Mas agora ele acrescenta a seguinte máxima: eu me encontro farto, eu não aguento mais. Desse fato, aprendemos que os perversos não somente atacavam os piedosos de forma demasiadamente violenta, mas também inquietavam a mente deles, de modo que a sua zombaria, com sua zombaria, os perversos massacravam os filhos de Deus. E talvez seja isso que você esteja passando. Massacre. As pessoas, a sociedade, a situação, massacrando você. Eu, pessoalmente, tenho me sentido, nesses últimos tempos, desse jeito. Sendo moído, massacrado. Mas a gente tem que sempre entender que quem está controlando todas as coisas é Deus. Não caia para essa vertente de que é o diabo, porque se você for para isso aí, você se perde. Deus está no controle. Mas como que Deus pode permitir que eu tenha esse revés, que eu perca isso, aconteça aquilo? Ele faz tudo segundo o seu propósito, para que se cumpra a vontade dele, para que você seja melhor. Será que você seria o que você é se você não passasse pelo que você já passou? E pelo que você vai passar? O bom é que a gente não consegue ver o futuro. Imagina se você conseguisse ver o futuro, as lutas que você vai ter. Talvez você fizesse que nem um avestruz, colocasse a cabeça na terra. Mas Deus, ele vai revelando e vai dando força para que você continue caminhando. A repetição da oração, tem misericórdia, é um sinal de desejo intenso. E indica que os piedosos estavam reduzidos ao grau máximo de humilhação. Êxodo capítulo 1, verso 8 e 10 diz: entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Aquele povo que foi, no tempo de José, para lá como um povo bendito e salve, livre, se torna como um povo escravo. Açoites. E o clamor, ele sobe aos céus. E Deus manda Moisés. O salmista diz que os homens ricos e soberbos tratavam a igreja com insolente triunfo, pois comumente sucede que aqueles que são elevados no mundo veem com desprezo o povo de Deus. As pessoas que elas buscam os bens, elas olham para as pessoas da igreja e falam: bando de trouxa, dá dinheiro para o pastor não faz nada, que ridículo, investe. Coloque isso, faça aquilo outro. É assim que o mundo trata o povo de Deus. O esplendor da honra e do poder ofusca os olhos deles. E aí me lembro daquela passagem que Jesus é interpelado por um jovem rico, e aquele homem fala assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser seu discípulo. Oh, faz isso, já faço. Faz aquilo outro, eu já faço. Senhor, todos os mandamentos eu faço. Tá bom. É mesmo? É. Você está pronto? Estou. Vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Se lança no vazio, confia em mim, depende de mim. O jovem rico abaixou a cabeça, se entristeceu, foi saindo de fininho, e as escrituras não falam que ele voltou, e Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a pessoa, ela confia em si, nas suas riquezas, nos seus bens. O esplendor da honra e do poder ofusca os olhos das pessoas. Por isso, não se importam com o reino espiritual de Deus. E a matemática é: como que você, que é filho de Deus, passa essa luta, e eu, sem Deus, eu estou bem? Eu quero ficar na minha. Valores. Por isso que eu me preocupo. Eu oro, mas às vezes eu me preocupo com algumas pessoas que enriquecem, ficam bem. Algumas pessoas em especial, eu oro, falo: Senhor, não deixa passar a medida, para que a pessoa ela se perca. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com as riquezas, elas querem mais, e querem mais, e querem mais. Sim, quanto mais os perversos prosperam e são favorecidos pela fortuna, tanto mais aumenta o seu orgulho e tanto mais violentamente lançam de si as suas imundícies. O que ocorre é apostasia. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Se esfriaria por quê? Ah, porque não vão para a igreja? É por causa da pandemia? Não, porque os corações delas estão voltados para outra coisa diferente de Deus. Elas estão transferindo o tesouro do seu coração, não para Deus, mas para a prosperidade, para a riqueza, para o poder, para a notoriedade. Cuidado com essas coisas. Elas vêm sorrateiras e vão te envolvendo como uma sucuri. Quando você vê, não há mais como você sair. Ao observar os tempos passados, vemos como a igreja de Deus era coberta de opróbrios e apontada com o dedo do escárnio. Por isso não devemos nos sentir desanimados se o mundo despreza, nem admitir que a nossa fé seja abalada pelos perversos quando nos assaltam, nos difamam com a sua linguagem insultante. Sempre foi assim. Era nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Isaías, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, João Batista, os 12 discípulos, Jesus Cristo, Paulo, João. Sempre foi assim. Por que você acha que é diferente com você? Você pode até querer que seja diferente com você, mas não é. A situação é: ou você vive no mundo ou fora dele. Devemos ter sempre em mente o que está aqui registrado nesse salmo: o coração não apenas de um só homem ou de poucos, mas de toda a igreja estava saturado dessa perseguição, dessa violência. E cada vez que você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais você sofre. Ô pastor, então vou parar. Vai, para. Para. Se permita ser envolvido por essa lama. Pare. Porque é isso que vai acontecer. Para muitos eu falo isso. Você quer seguir esse caminho? Siga. Quando você precisar lá na frente, que o teu vaso estiver todo quebrado, esfacelado, a gente vai voltar e te ajudar de novo. Mas vai doer. Cada vez que você começa de novo, dói. Aqui o salmista está falando que não era uma pessoa. Era o corpo de Cristo que sofre. É o corpo de Cristo das pessoas que estão na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, na Metodista, em denominações independentes, no Brasil, na Alemanha, no Japão, na Índia, na África, na Lua, se tiver algum cristão lá em alguma estação da base. Todos eles estão nessa condição de opressão. Abacuque capítulo 1, versos 2 e 3, diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Sim, Abacuque, é o que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Você tem os seus olhos abertos para ver esse tipo de coisa. O que você vai fazer com isso? Não sei. Devemos lembrar também que os arrogantes e orgulhosos existentes no mundo estão aqui representados como que em oposição à igreja, de modo que ela é considerada como nada melhor do que lixo e escória de todos. Em 1 Coríntios 4, 3 está falando, o mundo considera a gente como escória. Escória é quando você pega um metal como ouro, prata, e você vai aquecendo até ele ficar líquido. E conforme você vai aumentando a temperatura, aquelas impurezas elas sobem. Um exemplo mais fácil para você é o leite. Você vai na fazenda, pega um leite que acabou de sair da vaquinha lá, coloca num potinho lá, esquenta. O que vai acontecer é que a nata sobe, fica aquela nata espessa. E eu não gosto de nata, tem gente que gosta. Mas para o mundo, aquilo ali, ó, tira, não me interessa. Quando esta mesma coisa nos acontece no presente, deixemos que os perversos se envaideçam com seu orgulho. Deixa eles. Se eles pedirem ajuda, ajude. Eles querem viver na sua vida, deixa viver. É aquele princípio que eu coloco dentro do discipulado. Você quer discipulado? Eu tenho todo o tempo para investir em você. Agora, você não quer? Não me faça perder meu tempo. Mais de uma vez já dispensei pessoas discipladas por causa disso. A pessoa começa com aquele fogo, daqui a pouco não tem tempo, não dá, não quer. Paciência. Hoje nós temos igrejas e igrejas. Coaching, prosperidade, vida na igreja, longe da palavra. Como era a conversão antigamente? Se você voltar a 10, 20, 30, fora do meu tempo, mas 10, 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás... Senta para as pessoas e pergunta. Senta com a Naldinha e pergunta. É uma pessoa que tem uma idade mais avançada, 50 anos, ela não gosta que fala também, mas que nasceu dentro do lar cristão. Pergunta para ela. A pessoa, ela entra na igreja, ela começa a ouvir a palavra, ela começa a ser transformada, muda inclusive seu jeito de falar, de se vestir. Os seus filhos começam a mudar, as pessoas que estão à sua volta começam a mudar. Não consegue mais ir na mesa, lá no bar, encher a cara. As pessoas começam a tratá-lo como se fosse um leproso. E a pessoa ela vai crescendo, passa pelo batismo e começa a pregar o evangelho, vai indo. E hoje? As igrejas elas vão para a igreja, as pessoas vão para a igreja buscando o quê? Um evangelho de prateleira em que me satisfaz, me convém. É aquilo que é agradável, não se pode falar de pecado é aberração. Esse é o tempo de hoje. Os cristãos verdadeiros, eles são olhados como pessoas doentes. Talvez você seja olhado pelas pessoas que você conhece como pessoas doentes. Eu lembro que no começo da nossa igreja, quando o Felipe ele veio chegando primeiro e ele começou a abraçar essa cultura reformada, as pessoas falavam para ele assim: é só você que sabe o que é certo? É só a sua igreja que está certa? Não, a gente procura fazer o que é certo, mas as pessoas não conseguem entender. Em meio à opressão, basta nos saber que apesar de tudo isso que acontece, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ao usar o verbo fartar, enfaticamente repetido, o profeta tensionava expressar uma longa e contínua opressão que saturava o coração dos piedosos com fadiga e tristeza. Não é um incidente na sua vida, é uma vida de incidentes. Quão necessária é a lição ensinada nesse texto nos dias atuais? Não precisamos de uma discussão extensa para demonstrar isso. Nós vemos a igreja destituída de toda a proteção do mundo e sob os pés dos seus inimigos que transbordam riquezas. Você está passando lutas e as pessoas estão ricas. Eles se acham armados de poder terrível. Vemos os supostos sacerdotes das igrejas de hoje se erguendo ousadamente, derramando com todo o seu poder zombarias contra nós e contra o ministério divino. Cada vez vai piorar mais. Essas igrejas de coaching, em vez de que as pessoas falam o que você quer ouvir, elas vão se propagar. Isso aí é como um fogo no meio de uma palha. Dois alertas para você, antes de finalizarmos. Buscando no Evangelho um exemplo característico do relatado no Salmo, eu encontrei a figura do publicano e do fariseu, lá em Lucas 18, de 9 a 14. Dois homens. Um publicano, que era ímpio, Ele vai à presença de Deus. E o fariseu? O fariseu bate no peito e fala: eu sou, eu faço jejum 3 vezes por semana, eu sou demais, eu sou, eu faço, eu arrebento. E o publicano, ele bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A satisfação que Jesus denuncia é a satisfação do orgulho pessoal. Eu fiz, eu consegui. Não é a satisfação de ter cumprido o dever, mas é uma satisfação de você achar que tem algum mérito nisso. O homem torna-se o centro da sua vida espiritual, apoia-se totalmente em seu conhecimento e cumprimento da lei, considera-se bem, bom, e em seguida começa a desprezar os outros, os que não são observantes das mesmas coisas que eu acredito. Eles fazem sentir o seu desprezo. A espiritualidade das obras que descreve o Evangelho conduz a uma satisfação pessoal e desprezo dos demais. A minha igreja, ela é demais. Eu sou isso. A minha igreja é isso. Você não é? Fica de lado. Eu não te reconheço como irmão. Cuidado, que você não é o centro. Quem é centro é Jesus. Esse é o primeiro alerta. Segundo alerta, o Salmo utiliza como comparação o escravo diante do seu Senhor. É cristã uma espiritualidade de escravidão? Romanos 8,15 diz: não recebeste o espírito de escravidão, que outra vez vos leva ao temor, mas recebeste um espírito de filiação divina que vos permite clamar Abba Pai. O Salmo não incentiva o temor ou a servidão, mas o abandono da autodependência. Quando você se sente quebrantado, quando você se sente dependente, aí Deus começa a agir na sua vida. Enquanto isso, Ele deixa você caminhar por conta. O Espírito Santo, Ele não te agride. Ele espera que você se convença. Ele te dá os toques, Ele vai te alertando, mas é importante que você se convença. Levantar-nos-emos sobre o desprezo dos satisfeitos ao nos sentir acolhidos por Deus, e não nos sentiremos satisfeitos pelo que é mérito. Quando você entender isso, você vai parar de se preocupar com as coisas que acontecem à sua volta, com a riqueza do próximo, e você vai começar a olhar para os braços de Deus. Para finalizarmos, o que é que nós temos que fazer? Quando você tiver envolto por trevas por todos os lados, quando você se sentir sendo massacrado, você vai ficar ansioso? Você vai ficar angustiado? Você vai ficar preocupado? A única saída que você tem é levar seus olhos aos céus, olhar para as mãos de Deus e aguardar nele. Que a nossa vida, saturada de todos os tipos de ataques, torne conhecidas a Deus nossas súplicas por livramento, como a importunação dos famintos, como a corça anseia por águas. Importune o Senhor. Não saia da presença de Deus antes que Ele derrame misericórdia sobre a sua vida, ou que você tenha paz no seu coração. Que, como o salmista e o publicano, possamos olhar aos céus e declarar, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa palavra. Palavra de mudança e transformação. Que Deus possa realmente gerar no seu coração a esperança da ação de Deus sobre as suas necessidades. Tenha planos, programe, mas se submeta à vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe e faça cada vez mais esta palavra uma realidade em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Senhor Deus, louvamos a Ti por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Queremos clamar ao Senhor que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nessa semana que se inicia, que o Senhor nos livre do mal, nos livre da enfermidade, da bala perdida, do homem sanguinário. Que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar com sabedoria e entendimento, gerar em nosso coração a meditação, a leitura da palavra, a oração, e que nós possamos ter uma semana bendita em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Boa noite, boa semana.